prefeitura municipal, a gente foi um lançamento desse ano. Já entregamos lá para o prefeito e para os seus secretários. O banco criou 99 cursos de gestão pública. Que o banco notou que em cidades menores, principalmente, algumas pessoas assumem e não têm conhecimento técnico necessário, como em algumas cidades maiores, né? E ele dá esse curso gratuitamente, através de um curso online, né? São 99 cursos. Então a gente dá uma senha para os servidores e para o prefeito, ou para quem é necessário, ele vai poder aprender a trabalhar, até pedir recursos do governo federal de uma forma que mais correta, às vezes que não demore tanto tempo, né? O banco tem a responsabilidade socioambiental também, que é um valor de toda a sociedade. Ele é um dos principais agentes de desenvolvimento econômico e social do país. Então, para contribuir e impulsionar a economia e promover o crescimento do município, ele financia a agricultura familiar, o agronegócio, as micro e pequenas empresas e outros setores produtivos. Falar um pouco de números também do que a gente fez no ano passado dentro do Espírito Santo. Se pegar dentro do Brasil, os números são gigantescos. No Brasil, a gente tem 50 milhões de clientes. É uma das maiores instituições da América do Sul na área de banco, né? Dentro do Espírito Santo, nos últimos 12 meses, a gente financiou 1 bilhão e meio em crédito rural, 1 bilhão e 700 milhões em crédito para empresas e 1 bilhão e meio de reais em crédito para pessoas físicas, né? A gente tem um total, dentro do Espírito Santo, de 400 mil clientes. 400 mil clientes, sendo que 1.000 desses são do setor público. No total, a gente tem 90 agências físicas no Espírito Santo, 3 agências que atendem o público estilo, 2 agências digitais, que são para atendimentos remotos, só pela internet, pelo celular, pela câmera, como a pessoa escolher. E contamos ainda também com 101 agências do Correios, que também podem prestar também atendimento para quem é cliente do banco. No Espírito Santo, nós somos 1.300 funcionários do Banco do Brasil. Nós temos 17 mil estudantes que adquiriram crédito estudantil, dá um total de 1 bilhão de reais. Lembrando que esses números são só do Espírito Santo. Da parte rural, desse 1 bilhão e 700 que foi aplicado ano passado, quase 866 mil foi só no café, que demonstra a importância do café para o nosso estado também, né? E para terminar, falar do tamanho do percentual do que o banco representa também comparado com as outras instituições. Na carteira de crédito total, contando tudo, contando pessoa jurídica, física e agricultura, dentro do Espírito Santo, a gente tem uma carteira de 27 bilhões de reais de empréstimos, que representa 33% do total. Se tu pegar aqui, tem 10 bancos no estado, a gente está com 1/3 do total, né? Na área de agronegócios, chega a 87% da carteira total, e de comércio exterior, em 60%. Era o que eu tinha para falar sobre o banco. Muito obrigado.
Gostaria de registrar a presença do nosso vice-prefeito, senhor Jonias. Pela ordem de inscrição, concedo a palavra ao vereador Juvenal, por 5 minutos.
Quero cumprimentar aqui a mesa, na pessoa da presidente, o nosso diretor, o gerente do Banco do Brasil, senhor Alessandro, a Gisane, o nosso vice, Cidiomar, cumprimentar o presidente Mirtes, o nosso secretário Almir, a dona Rosana e a Tiana. Cumprimentar a todos os nossos funcionários, os assessores aqui presentes. Cumprimentar os nossos companheiros, nobres companheiros vereadores. Finalizando nosso cumprimento a todos os presentes, nossos amigos, senhoras e senhores aqui presentes. Eu só quero fazer uma observação, primeiramente aqui, nas nossas indicações, houve um equívoco aqui, na terceira e na quarta indicação, onde fala bairro São José, na verdade, é o bairro Marcílio Dias, e na quarta também, onde fala o bairro São José, na verdade também é o Marcílio Dias 1. Mas o que eu quero nesta noite falar aqui para todos os presentes é sobre uma situação que, inclusive, hoje, na visita da deputada Raquel Lessa, nós pudemos fazer esse questionamento e queremos reiterar aqui nesta noite sobre uma situação que nós vivemos. Todo mundo sabe que nós estamos passando uma situação, não só no município de Conceição da Barra, mas em todo o Brasil, na questão do desemprego, né? Onde estamos vivendo aí uma taxa muito alta de desemprego, e que costumamos a dizer que em Conceição da Barra nós sofremos mais por falta de condições, de opções, né? Talvez sofremos mais do que os outros municípios. E me chegou algumas reclamações, eu não sei se os nobres companheiros aqui já puderam ter essa reclamação de algumas pessoas, é que nós somos um município que temos o nosso território, né? Temos uma vasta, né? Uma porcentagem muito grande de plantio de eucalipto, e que as empresas, né, que exploram o nosso solo através do plantio de eucalipto têm deixado a desejar no sentido de contratação do nosso pessoal, né, aqui do município. Por exemplo, chegou ao nosso conhecimento que quando, uns anos atrás, essas empresas, né, que são terceirizadas, tanto da Fibria como da Suzano, elas tinham uma quantidade de pessoas, né, vamos dizer assim, razoável, né, aqui, que eram empregadas nessas empresas aqui no município. E foi diminuindo, né? Por exemplo, a Plantar tinha dois ônibus que vinham para cá, a Carpelo, e também os ônibus da Suzano, que vinham para cá e que traziam os empregados, e que, né, consequentemente, eram os empregados aqui da cidade, né? E isso vem diminuindo a cada dia. E é uma preocupação para nós, porque nós vivemos numa situação muito complicada, né, do desemprego aqui em Conceição da Barra. E eu vejo nessa situação que nós, por exemplo, do poder, tanto do poder executivo como do legislativo, precisamos, de repente, interceder, conversar, reunir com esses empresários, com esses diretores dessas empresas, para que possa disponibilizar, né, essas contratações para aqui, para o município de Conceição da Barra. Porque, por exemplo, contratam o pessoal de São Mateus, né, e diminui a contratação aqui do município de Conceição da Barra, né? E a consequência disso, né, é o que nós vemos aí todos os dias, né, Nós aqui no Legislativo temos uma demanda muito grande de pedido de emprego, de pessoas que pedindo pelo amor de Deus que range qualquer coisa para fazer. Isso nós sabemos que o poder público, a prefeitura, não tem condições de empregar todo mundo. Mas nós somos responsáveis por buscar essas alternativas, essas oportunidades, porque o povo está sofrendo muito com o desemprego. E aí essas empresas, né, que exploram o nosso solo, em vez de aumentar as contratações, elas diminuem, né? Então, aonde vinha dois ônibus, já não vem mais, vai tá vindo um micro-ônibus, né, buscar o pessoal aqui, e cada dia vai diminuindo. Então, essa é uma preocupação que o Poder Executivo, junto com o Poder Legislativo, precisa tomar, né, algumas decisões nesse sentido, para que possa, pelo menos, amenizar um pouco essa situação. Muita gente desempregada, e por que não dizer, muita gente passando necessidade, né, não tendo condições de pagar as suas contas de água, de luz, as suas contas do dia a dia, e até mesmo de se alimentar, né? Então, essa é uma preocupação, a prefeitura não tem condições de arcar com essa demanda, né? E aí nós vemos essas empresas que exploram o nosso solo, está aqui dentro do nosso município, e às vezes, em vez de nos ajudar nessa situação, nesse aspecto aí, às vezes dificulta mais. Então está aqui o prefeito, o vice-prefeito, o Jonias, né, nós do Legislativo, nós precisamos, né, buscar a oportunidade, buscar as condições de poder amenizar nesse sentido aí, né, conversando com as empresas, né, buscando todas as condições, porque, né, às vezes se diz assim, ah, mas o barrense, ele tem aquela situação de que quando chega o verão, muitos, né, deixa, às vezes pede para sair ou pede conta para poder vir trabalhar na praia, no verão, vendendo suas coisas, mas isso nós não podemos generalizar. Não são todos que fazem isso, né? Então nós precisamos buscar, né, essa oportunidade, precisamos trabalhar isso aí, se for possível, né, fazer uma comissão e conversar com essas empresas para que venha nos ajudar nessa parte. A Barra está sofrendo mais do que os outros municípios, né? Contratam em São Mateus, contratam em Pedro Canário, porque não pode contratar aqui de Conceição da Barra. Então, é uma reivindicação, é uma colocação, precisamos estudar essa situação, porque, né, é o nosso povo, é a nossa família que está sofrendo, e o que nós temos que fazer é justamente buscar as condições, né, conversando, buscando todos os meios para amenizar um pouco a situação de Conceição da Barra. Muito obrigado, essa é a minha colocação. Uma boa noite a todos.
Concedo a palavra ao vereador Jorge. Por 5 minutos.
Senhora Presidente, nobres colegas, todo o público presente, uma boa noite. Em especial, vice-prefeito Jonias aí presente. Isso é muito importante, não só da população, mas também de todos os servidores, inclusive, né, dos nossos representantes. O meu assessor Edilson Nicolau, uma boa noite. Senhora Presidente, a minha vinda aqui é mais para parabenizá-la pela iniciativa dessa semana, muito importante nós estarmos sempre unidos, né? Eu acredito que quando isso acontece, quebra alguns paradigmas, onde talvez as críticas lá fora, né, não vê essa casa unida. E essas reuniões, essas caminhadas, inclusive que fizemos hoje, muito importante para quebrar esses paradigmas, né? E assim só fortalece o nosso trabalho de fiscalizadores e de estar mais próximos dos possíveis problemas do município de Conceição da Barra. Então, a minha vinda exatamente é essa, parabenizá-la, dizer para os nobres colegas que nós precisamos estarmos mesmo unidos, né? Pois assim conseguiremos levar até o executivo soluções que realmente leve, ou indicações, né, para soluções e dias melhores para toda a população barrense. Tá certo? Então, eu me coloco mais uma vez à disposição, contem comigo, eu acredito que esse é o caminho para o nosso crescimento, crescimento dessa Casa de Leis e o fortalecimento de todo o povo barrense. Então, mais uma vez, né, parabenizar pela iniciativa, e os novos colegas, contem com esse vereador para estas e outras mais. Obrigado.
Concedo a palavra à vereadora Luciara, por 5 minutos.
Boa noite. Eu cumprimento a Mirtes, a presidente, assim eu cumprimento toda a mesa, e eu cumprimento também Jair e Tia Maria, assim eu cumprimento todas as pessoas presentes aqui. Eu vou falar... dessa indicação que eu e o Juvenal fizemos, que é ali na Vila dos Pescadores, porque lá tem rede de esgoto na maior parte da vila. E tem um pedaço pequeno, alguns metros só, que está faltando. Aí os pescadores me procuraram, os moradores da rua, 22 de novembro. A gente pede também o patrulhamento da rua, que jogaram um barro lá, em vez de melhorar, acabou piorando mais. E ali na frente também, onde é descarregado o pescado, a gente tem um pedaço pequeno, está horrível, cheio de buraco, muito difícil acesso para os pescadores. E eu queria também aproveitar que a gente está aqui para, assim, falar o carinho que eu tenho por Gisane, né? Por Tiana. Queria dizer a vocês que eu sinto muito, né? Como todos nós aqui, estamos presentes. Não tinha muita intimidade com seu pai, mas sei que era uma ótima pessoa, porque aqui tem presente várias pessoas que fazem parte dos homens lá da Igreja Católica, né? Então, é uma perca muito grande. E eu quero dizer o tanto que você sabe que eu gosto de você e quero deixar meus sentimentos a você. E aproveitando, gente, eu queria pedir um minuto, porque... eu tive ontem no encontro em Vitória do Comitê de Gestão que a pesca ela está mudando de ministério de um lado, de outro, e a pesca está pedindo socorro. Então, aqui, segunda-feira, 13h, aqui na Câmara, a gente terá o primeiro encontro de pescadores, que se chama Pescando e Avançando o Norte, onde será discutido os temas referente aos direitos, benefícios e deveres do pescador artesanal, aonde o Francisco, que eu não tenho o nome dele todo aqui, ele vem falar sobre a nota fiscal eletrônica, uma coisa muito importante para produtor rural, para pescadores, que vai ser feito de agora em diante. Não vai ser mais preciso fazer aquele bloco, a gente vai poder usar uma nota eletrônica. Então, eu estou trazendo ele vai fazer uma apresentação aqui, uma em São Mateus e uma em Linhares. E ele ia fazer em São Mateus. Eu, de muito insistir, consegui trazer ele para cá. Então, eu gostaria que quem pudesse vir, prestigiar ele, é uma pessoa muito inteligente, é um aprendizado, né? E se a gente puder contar com a presença de vocês, as associações já foram avisadas, a bicicleta está na rua para avisar o povo, porque só assim que a gente vai conseguir receber algum arrecadamento aqui para o município. E a respeito, pegando o gancho aqui do nosso amigo e colega aqui, que hoje a gente fez umas visitas. Eu quero falar sobre essas visitas que a gente fez hoje. Hoje os vereadores, todos nós, ninguém aqui foi para fiscalizar ou para prejudicar. Nós fomos nos informar, saber como está acontecendo na cidade. Nós estivemos no AMA, nós estivemos no hospital, nós estivemos na farmácia, e estivemos na educação e vários lugares da cidade. E sempre vamos estar em vários lugares olhando como é que funciona, o que está precisando melhorar, o que essa Casa de Lei pode fazer para ajudar, para melhorar, porque a cobrança está muito grande, principalmente na saúde. Nós temos poucas conduções para levar o povo, como nós escutamos hoje lá, e a gente não está brigando por nada, a gente só quer ajudar a população. E a gente, por representar a população, a gente está pegando firme, a gente vai olhar tudo, a gente vai ver tudo em que a gente vai poder ajudar, né, o poder público a tomar algumas decisões importantes. Acreditamos nessa casa de lei, acreditamos nos nossos vereadores, como diz George, estamos unidos para o melhor para o município, esquecendo todas as diferenças, para lutar pela população barrense. E eu quero agradecer vocês pela presença mais uma vez e boa noite, gente.
Convido o vereador Cidiomar para ocupar o meu lugar enquanto faço uso da palavra. Concedo a palavra ao vereador Adilson por 5 minutos. Peço desculpa, daqui a pouco.
Eu quero cumprimentar a mesa diretora, na pessoa da nossa presidente, Mirtes Eugênio Figueiredo, cumprimentar o gerente do Alessandro, gerente do Banco do Brasil, a Gisane, a doutora Rosana e a dona Sebastiana, Almir, Mamar e aos nobres colegas vereadores. Cumprimentar a todo o público presente que se faz na pessoa do meu amigo Genilson. E quero dizer da iniciativa que foi tomada por essa casa hoje de visitar, complementando a fala do nosso amigo George e da nossa colega Ciara. É importante a gente fazer essa visita, né, para que a gente possa, dessa forma, contribuir dentro daquilo que é necessário em cada secretaria. E quero também fazer aqui dois agradecimentos especiais. A iniciativa tomada pelo nobre colega Almir, pelo requerimento, e pela nossa presidente, pelo projeto, né, que denomina o nome da rua ao nosso eterno amigo José Baldotto, por toda a significância que ele tem na nossa religião, na nossa comunidade, na nossa cidade, na vida em família e na vida no trabalho. Falar de José Baldotto é lembrar de tudo aquilo que edifica. José Baldotto, eu assim tenho a honra de falar para vocês o quanto que ele batalhou dentro de todos os meios. Fazendo a visita lá no dia do velório, eu tive assim o privilégio de ouvir alguém que trabalhou 27 anos com ele, enaltecendo a pessoa dele dentro do trabalho, como empregado e o seu Zé Baldotto como patrão. A humildade que ele tem em tratar as pessoas, em poder ser acolhedor, ser humilde, mostrando sempre igualdade. E essa é uma situação que ele não carregava só lá na função dele como patrão, mas dentro também da comunidade, dentro da sociedade. E faz jus esse requerimento e esse projeto de lei, que com certeza será aprovado aqui pelos nobres colegas vereadores. E que Deus possa, cada minuto, cada segundo, confortar os corações daqueles que ficam, né? Porque a vida continua, que Dona Sebastiana possa sentir, né, na segurança que Deus nos dá a cada minuto, a necessidade que a gente tem de fazer dos bons exemplos que ele foi para cada um de nós, uma continuidade no nosso dia a dia. Tem o filho que se faz presente aqui, tem a José Amâncio Baldotto, tem os familiares também que acredito que se fazem presente aqui, Então, eu quero só dizer para vocês o seguinte. Mais uma vez, parabéns, tá? Vereadora, parabéns, vereador. E é vida que se segue. E eu tenho certeza que os bons exemplos que ele pôde nos dar, deixar, a gente vai semear por outras gerações. Meu muito obrigado.
Convido o vereador Cidiomar para ocupar o meu lugar enquanto faço uso da palavra.
Convido a vereadora e presidente dessa casa, Mrs. Eugênia, a ocupar a tribuna.
Meus cumprimentos ao presidente Cidiomar, ao primeiro secretário Almir, minha amiga Gisane, ao gerente do Banco do Brasil, Alessandro. Muito obrigada pela sua presença, por você poder aqui hoje divulgar o grande trabalho do Banco do Brasil à frente deste município, principalmente na área rural. Eu só tenho que agradecer o quanto vocês têm contribuído para que a agricultura seja cada vez mais forte nesse município, apesar de que muitos falam que não temos agricultura familiar, que só temos eucalipto e cana. Discordo plenamente, falo publicamente que Conceição da Barra ainda existe agricultura e existem muitas famílias que sobrevivem da agricultura familiar. E hoje, graças ao Banco do Brasil, por desenvolver vários projetos na área do PRONAF, por colaborar, contribuir para que a agricultura familiar seja cada vez mais forte neste município. A Tiana, grande amiga, a nossa Rosana, procuradora desta casa, vereadoras, vereadores, meu querido amigo e companheiro Anjinho, de todos os momentos difíceis, alegres, meu grande companheiro, meu amigo Jonias, vice-prefeito, ao terço da Igreja Católica, a tia Maria, uma grande amiga, grande professora deste município, foi professora dos meus filhos, posso nem falar muito, né, tia Maria, vai falar da idade, né? Mas, Camila, eu agradeço muito a você, tia Maria, por Camila ser hoje cada vez mais competente, porque teve um bom início e esse início foi com a tia Maria. Muito obrigada, agradeço assim, publicamente e sempre falo da importância do seu trabalho à frente daquele Mário Velo e hoje também no João Basto. Agradeço. Cumprimento também os assessores, a minha assessora Neia, assim cumprimento todo o público presente, ao Zé, filho do seu Zé Baldotto, assim sempre chamado, né, o Zé, filho do Zé Baldotto, né? Então, meu boa noite a todos. Eu quero aqui dizer que é uma grande satisfação colocar o nome de uma rua nesta cidade do senhor José Baldotto. Quem conheceu José Baldotto sabe que foi um grande homem neste município, com vários exemplos, exemplos como pai, como grande homem, eu sempre falava que era um homem de Deus. Cansei de inspirar, viu, Gisane e Tiana. Vi ali na igreja e sempre via aquela grande fé que ele passava para todos nós. E aquilo era um grande exemplo. Foi participante do Terço dos Homens. Começamos o curso de teologia juntos. Estava presente em todas as atividades da Igreja Católica. Foi membro participante da comunidade Aparecida. Um homem dedicado só à família, sempre procurando dar o melhor exemplo. Costumo sempre dizer, e às vezes falava lá em casa, muitas vezes com o Anjinho, e falava com meus filhos, sempre temos que buscar os bons exemplos. Temos que seguir os bons exemplos para que a gente seja igual ou melhor. É isso que nós temos que buscar. E Zé Baldotto sempre foi para mim, Zé Baldotto, um homem de grande exemplo e de grande sabedoria. Sempre defendendo o trabalho, um homem que saía de 4 horas da manhã e só voltava à tarde. Ele praticamente faleceu trabalhando. aposentou e continuou trabalhando, dedicando o seu trabalho, porque sempre considerou de grande importância a dignidade do trabalho de um homem. Quero aproveitar este momento, pedir aos senhores vereadores e vereadoras o voto para aprovação desse projeto, com a denominação do senhor José Amâncio Baldotto. Esta rua, que é aqui no centro da cidade, próxima ali a Bugia. Bugia é uma comunidade que eu tenho um grande carinho. Foi lá que comecei o meu primeiro trabalho aqui em Conceição da Barra. E ser ali, Gisane e Tiane Zé, ali que eu gostaria realmente que ficasse o nome dele, porque foi ali a nossa primeira história em Conceição da Barra. E pessoas que amamos e que é tão querida, ali faz parte também da nossa história, que comecei ali minha vida profissional. Quero aproveitar também e falar um pouco da moção de congratulação do Banco do Brasil. E quero deixar bem claro que sempre defendi a permanência do Banco do Brasil neste município. Quando veio para cá, muitas pessoas diziam que não tínhamos condição de ter uma agência do Banco do Brasil neste município. Porque, infelizmente, às vezes, tem pessoas que não têm o hábito de dizer que aqui não dá para trazer nada, que aqui é a cidade que já teve. Nós temos que parar com esta mania. Nós temos que levantar a autoestima do povo de Conceição da Barra e fazermos aquilo que o nosso querido vereador Juvenal falou aqui. Temos que atrair investimentos, nós temos que trazer, com que trago mais empregos para a Conceição da Barra, para que a gente possa cada vez mais levantar essa autoestima do povo de Conceição da Barra. Portanto, mais uma vez, conclamo aos vereadores a votação da moção de congratulação e também a denominação de rua Zé Baldotto. E aproveito também para convidar a todos, assim que for aprovada aqui hoje nesta casa, que eu acredito na aprovação dos senhores vereadores e vereadoras, na audiência pública que iremos discutir no dia 28, aqui nesta casa, às 19 horas, sobre reforma da Previdência, que é um assunto bastante complexo, e nós teremos aqui especialistas que irão defender a reforma da Previdência e teremos especialistas que serão contra. Então, teremos um grande debate, né, Jonias? Nós decidimos isso numa reunião com Jonias, nosso vice-prefeito, e representantes do assentamento Valdício Barbosa, e assumir esse compromisso com esse assentamento para que a gente pudesse aqui, nesta casa, fazer uma audiência pública para discutirmos essa reforma da Previdência que todo mundo fala, mas na hora que nós perguntamos, vai ser bom ou ruim? Muitos ainda não sabem realmente dizer se vai ser bom ou ruim. Por isso, nós vamos convidar os especialistas para que possa trazer aqui para nós conhecimento e teremos vários debates. Portanto, meu muito obrigada a todos vocês.
Convido a vereadora e presidente desta casa, Mirce Eugênia, a retomar o seu assento aqui na mesa.
Encaminho as comissões permanentes competentes para exarar parecer nos projetos de leis que segue conforme determina o artigo 136 do Regimento Interno Cameral. Projeto de lei número 012/2017, que dispõe sobre a denominação da rua Júlio Manuel da Silva, no centro da cidade, neste município de Conceição da Barra, Espírito Santo, de autoria da vereadora Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo. Projeto de lei número 013/2017, que dispõe sobre a denominação de rua Albatroz, no centro da cidade, neste município de Conceição da Barra, Espírito Santo, de autoria da vereadora Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo. Projeto de lei número 014/2017, que dispõe sobre a denominação de rua José Amâncio Baldotto, no centro da cidade, neste município de Conceição da Barra, Espírito Santo, de autoria da vereadora Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo. Não havendo projetos para votação, passaremos agora à votação dos requerimentos. Leitura do requerimento de moção de pesar número 17.069/2017.
Excelentíssima senhora Mirtes Eugênia, nossa presidente desta casa, nosso vice-presidente Cidiomar Souza, nossa procuradora doutora Rosana, nosso subprocurador doutor Jadson, funcionários desta casa, nosso gerente geral da agência do Banco do Brasil nesta cidade, nobres colegas vereadores, a família do seu Zé Baldotto, aqui representado por dona Tiana, a Gisane, filha, o Zezinho, mais conhecido por Zezinho, aqui presente. O Terço dos Homens, representando aqui o nosso amigo, o seu José. E eu cumprimento a todos, na pessoa do senhor Pedro Maia, aqui presente. Nosso vice-prefeito também, Jonias, aqui presente. Eu vou ler o requerimento. Moção de pesar, excelentíssima senhora presidente desta colenda corporação legislativa, Almir Maia Machado, vereador desta egrégia Casa de Leis, no uso de suas atribuições legais e com amparo no que prescreve o artigo 110, inciso 9, do regime interno cameral, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência, a posciência ao douto plenário, que seja inserido na ata da próxima sessão ordinária legislativa, votos de profundo pesar pelo falecimento do senhor José Amâncio Baldotto, ocorrido no dia 28/3/2017, em Conceição da Barra, Espírito Santo. Requer ainda que cópia do presente seja encaminhada ao conhecimento da esposa e filhos do falecido. Nós temos uma justificativa aqui desse requerimento, é uma trajetória de vida do senhor José Amâncio Baldotto. Eu vou falar para vocês a história, mas eu acho que eu não vou. Eu não vou conseguir ler. Eu gostaria de começar, pelo menos, ver se eu consigo ler. Por quê? José Amâncio Baldotto, nascido em 17 de março de 1942, filho de Josué Baldotto e Dusolina Fardim Baldotto, nascido em Limoeiro de Santo Antônio, Itarana, família numerosa de 14 irmãos. Muitas dificuldades enfrentadas, mas isso só o fez melhorar ainda mais. Começou a estudar já em idade avançada, junto com seu irmão caçula Pedro e sua sobrinha Teresa, em Itarana. Pessoa carinhosa e dedicada. Mais tarde, foi estudar técnico agrícola em Barracão para acompanhar seu irmão Pedro. Não eram simplesmente os irmãos, mais do que isso, era como se fosse unha e carne. Mas quisera que o destino separasse. Lembro que meus pais contaram que sempre quando chegava do barracão, sua querida irmã Irene, que Deus já levou, estava a esperar para agraciá-lo. Perdeu sua mãe, formado, foi então trabalhar no norte em Conceição da Barra em 1970, onde residiu até a sua morte. Sempre trabalhou em uma mesma firma, nunca abandonou seu patrão Ângelo Coutinho, que era como amigo, e ainda levou o sobrinho Leonardo e conhecidos de Tarana. Apesar de morar fora, era o tio mais presente na vida de todos os sobrinhos. Casou-se com Sebastiana em 29 de julho de 1972, a tia Tiana. Tiveram 4 filhos, Giselda, Gisane, Zezinho e Gabriela, que hoje incorporaram a alegria de serem Baldotto. Vida difícil, trabalhando, mas com sua mulher, construíram principalmente uma família de Deus. Quem não se lembrará dos verões passados em sua casa? Quem? Acho que todos se lembrarão. Como era gostoso passear com o Senhor. Levava-nos para tomar banho de rio e outras coisas mais. Ninguém ousava desobedecê-lo. Os seus ensinamentos trilhados no caminho religioso deixaram para sua mulher, filhos, netos, sobrinhos, genros, nora, enfim, os amigos e toda a Conceição da Barra ou lugares por onde passou. Como já disse, não se esquecia de ninguém. Irmão querido, tio amado, visitava-nos sempre, a distância não impedia. Seus conselhos sábios nos fazem lembrar o quanto a vida é curta. Homem de fé, coragem, homem trabalhador, nunca apresentava cansaço. Mas sua vida foi interrompida, não é, tio? O tempo se encarregou. O tempo se encarregou de nos mostrar o quanto o Senhor foi bom e generoso para conosco. Seu legado ficará para sempre. Tenho certeza que ninguém se esquecerá de ti. Sua vida dedicada à religião, cantor, ministro, coordenador, catequista. Tudo o que podia imaginar dentro de uma igreja, o Senhor exerceu. Quando vinha para o Limoeiro, mostrava-se muitíssimo alegre. Sua vida era o campo, como disse a tia Tiana, a cidade só para dormir. Tio, sei que o senhor gostava de ver as lavouras, o lugar que o senhor nasceu. Por isso, estamos hoje prestando esta homenagem. O seu amor por essa terra era tanto que o senhor quis vir para cá ser enterrado. Para nós, que continuamos aqui, é uma dádiva. Isso mostra que o filho amado está voltando para a casa do pai. As palavras talvez não sejam as mais bonitas. Estamos emocionados e abalados com essa perda. Mas tenho certeza que sua família continuará a nos visitar. Eles também amam essa terra, apesar de não terem nascido aqui. São teus ensinamentos que os fizeram assim. Permita-nos prestar-lhes esta última homenagem, tio Beppe, como ele era chamado. Para nós, tio Beppe para nós, e Zé Baldotto para a sua segunda terra natal, Conceição da Barra. Cidade esta que aprendeu a amar e zelar pela natureza como se fosse sua. Ensinou a todos os cidadãos barrenses a seres honestos, cristãos, com muita fé e humildade. Deixou no coração de cada um um pouquinho de amor, paz, alegria, fortaleza, sabedoria e vontade de servir a Deus. mostrou que podiam ser felizes com pouco, pois Deus se encarregava do resto. Por isso, como diz a música, saudade de minha terra, nome ao qual daria ao seu sítio, situado em Conceição da Barra, logo ali depois do trevo de Itaúnas. Nesta madrugada estarei de partida para a terra querida que me viu nascer. Foi lá que nasci, lá quero morrer. Esse texto foi adaptado da sua sobrinha Amable, que a gente chama de Mabinha, e de sua filha Gisane Baldotto. Obrigado e boa noite a todos.
Em discussão, requerimento de número 17.069/2017. Em votação, requerimento. Aqueles que aprovarem, permaneçam sentados. Aprovado por 10 votos. Leitura do requerimento de moção de congratulação número 17.071/2017. Convido o vereador Cidiomar para ocupar o meu lugar enquanto faço uso da leitura do requerimento de moção de congratulação.
Convido a vereadora Mirtes Eugênia a ocupar a tribuna.
Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo, vereadora, PR, com assento nesta Casa de Leis, no uso das atribuições legais, vem com devido respeito e acatamento requerer que, depois de ouvido o plenário, na forma regimental, seja encaminhado moção de congratulação ao Banco do Brasil, representado neste momento pelo gerente-geral da Agência do Município de Conceição da Barra, senhor Alessandro, pela comemoração aos 100 anos de existência do Banco no solo capixaba. Justificativa. A presente homenagem é fruto do reconhecimento desta Casa Legislativa em valorizar todo o empenho do Banco do Brasil em nossa cidade, e especialmente por incentivar e contribuir de forma direta com o desenvolvimento e crescimento do nosso município. Sabemos que manter uma agência bancária neste município, oferecendo serviços que são prestados a toda a sociedade e principalmente aos agricultores familiares, não foi tão fácil e requer uma longa experiência, esforço e muita dedicação do quadro funcional, de forma que merece o homenageado. Todo o reconhecimento desta Casa Legislativa pelos relevantes serviços prestados em nosso município. Através desta homenagem, expressamos a nossa gratidão, reconhecendo a importância do Banco do Brasil, que tanto favoreceu e estimulou o crescimento e o desenvolvimento do comércio local e de nossa agricultura, trazendo uma melhor qualidade de vida para toda a sociedade barrense. Por ser um exemplo para o município, o Estado e o país, é que merece o homenageado as nossas congratulações e os nossos sinceros agradecimentos por esta grande conquista. Parabéns por todo empenho e dedicação no desempenho de suas atividades em nossa região. No teor desse ciência ao homenageado, Sala das Sessões, em 28 de março de 2017. Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo, vereadora e presidente do Poder Legislativo.
Convido a presidente Mirtes Eugênia a retomar o seu assento.
Em discussão, o requerimento. Em votação, o requerimento. Aqueles que aprovarem, permaneçam sentados. Aprovados por 10 votos a favor. Leitura do requerimento para realização da audiência pública número 17091/2017.
Requerimento número 17091/2017. Excelentíssima senhora presidente desta colenda corporação legislativa, Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo, vereadora desta egrégia Casa de Leis, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela lei orgânica do município de Conceição da Barra e pelo regimento interno desta Casa de Leis, vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência indicar ao chefe do Poder Executivo Municipal, após ouvido o plenário, que seja marcada uma audiência pública a realizar-se no dia 28 de abril do corrente ano, às 19 horas, no plenário Arthur Mendes de Oliveira, Palácio Humberto de Oliveira Serra, localizado à rua Getúlio da Silva Guarandi, número 1, Centro, Conceição da Barra, Espírito Santo, para tratarmos sobre o seguinte ordem do dia. Ordem do dia, reforma da Previdência. Justificativa. Justifica-se o requerimento, tendo em vista nossa preocupação com a discussão em torno da PEC 287/2016 no Congresso Nacional, o que tem provocado muita polêmica e que poderá afetar drasticamente as categorias de pescadores e agricultores, as duas classes menos favorecidas, principalmente pelo governo federal. Conceição da Barra, 30 de março de 2017, Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo, presidente.
Em discussão, o requerimento de número 17091/2017. Em votação, o requerimento. Aqueles que aprovarem, permaneçam sentados. Aprovado por 10 votos a favor. Neste momento, concedo a palavra à senhora Gisane Baldotto por 15 minutos.
Boa noite a todos, boa noite à mesa. Agradeço a você, Mirtes, presidente, ao vice, Sidmar, ao meu querido amigo Almir, Rosana, minha querida mãe, ao Banco do Brasil presente, e a todos vocês, vereadores, nobres, e as pessoas que estão aqui, que vieram aqui como grandes amigos do meu pai. Agradeço ao texto dos homens, porque eu falava sempre, meu pai carregou, hoje minha mãe falou com uma pessoa lá da empresa e falou que achou muito bonita a foto do meu pai carregando meu filho. Eles, toda segunda-feira ele levava o Arthur e ele, mamãe falou que não era só o Arthur, mas eram 80 homens. E eu pedi, na segunda-feira que eu fui lá representar meu pai, para que vocês não deixassem isso para trás. O que a gente pode guardar de coração são as lembranças, como o nosso amigo Adilson falou, o amor, o carinho, o respeito que ele deixou e que ele amou. Não nasceu em Conceição da Barra, mas conseguiu amar Conceição da Barra de uma forma maravilhosa, deixou muitas coisas boas comunidades maravilhosas. Santana inteira trabalhou com meu pai, Coxi, Roda d'Água. Hoje eu encontrei com um pessoal de Coxi. Tanto amor que eu me dediquei à vida à agricultura. Fui estudar agronomia, sou engenheira agrônoma da prefeitura, efetiva. E estou à disposição também de vocês, nobres vereadores. Sempre estive à disposição, estarei sempre. Agradeço ao Jonias, um grande amigo do meu pai. Você que papai toda semana estava lá, conversando com você, enchendo o seu saco, né? Mas ele te amava de coração. Agradeço por você estar aqui. Então, o que a gente vai guardar dele é isso. Eu talvez esteja sendo a pessoa mais forte da família e recebi alguns legados, né? Igual esse curso. Eu tinha até fugido do curso de teologia, mas ligaram lá do escritório e pediram para mim fazer, porque ele, no dia ele falou, o nome dela está aqui, ela tem que fazer. Então, se for da vontade dele, estarei aqui. Um grande abraço a Julinho, Baldotto. Eu tenho um carinho especial, porque as duas vezes que papai passou mal, Julinho esteve presente lá. E é sobrinho dele, e papai amava ele demais da conta. Julinho aqui, toda vez, era só tio Baldotto, tio Bebe, que ia buscar a Julinha onde estivesse. E hoje, graças a papai, ele está no texto dos homens, firme e forte. Então, quero agradecer, meu muito obrigado. Né? Não só isso, a gente tem que fazer, Mirtes, como eu te falei, em vida. Isso vai ser uma homenagem que vai ficar marcado muito para a nossa família, o pessoal de Tarana, que já está sabendo, que eu mandei falar com eles. Mas o que nós podemos fazer... Né, Jamal, você falou do seu pai também. É em vida, gente. Não precisamos fazer nada quando morre. Isso vai ser guardado para mim para sempre. É uma honra. Uma honra poder ter filha de José Baldotto. Ter seguido os passos dele. Seguir o que ele sempre amou, que foi a natureza. Fiz agronomia com todo prazer. Fui em São Paulo, estudei. Fiz pós-graduação e continuo aqui na prefeitura com todo prazer. E com todo respeito e à disposição de vocês e do povo barrense, para o que vocês quiserem, Ciara, você sabe muito bem disso, tanto a agricultura como a pesca, estou à disposição. Então, meu muito obrigado, que Jesus abençoe a todos nós, as nossas famílias, e que papai, eu tenho certeza, Zé Turíbio, que ele está num lugar muito bom, ele está muito feliz. Hoje eu passei ele no cais, foi o lugar onde ele, foi o primeiro lugar quando ele chegou, que ele morava ali. Então, todo dia minha caminhada é ali, vendo aquele rio e aonde ele ficou ali, os primeiros momentos da vida dele, a casa do Ângelo Coutinho. Agradeço também, aqui não está, mas o Ângelo Coutinho, que abraçou meu pai de todo o coração, onde ele trabalhou 47 anos, aposentado e morreu no trabalho. Ele morreu, passou mal lá, mas morreu nos meus braços. Eu pedindo ao papai, força, e ele pediu para cuidar da minha mãe, dos meus irmãos. Ele morreu do meu lado. Talvez fosse uma honra, não sei, mas eu tenho essa honra e esse carinho. Amo de coração. É a pessoa mais querida da minha vida, junto com a minha mãe. Mas eu tenho um carinho especial por ele. Muito obrigada, estou muito feliz e vou ficar para sempre agradecida. Se eu morrer, eu morrerei muito mais feliz ainda, Almir. Eu sei disso e não quero choro. E vocês, homens do texto, vocês continuem assim, seguindo o legado do meu pai. Não tem lugar melhor nesse mundo do que a gente estar contrito com Deus. Como o padre falou, é melhor a gente morrer em Cristo do que a gente estar na vida sem Ele. Meu muito obrigado, fiquem com Deus.
Encaminho para a Secretaria Legislativa as proposições apresentadas, os requerimentos ora aprovados para os devidos fins. Antes de encerrar, eu gostaria de agradecer muito o vereador George pelas suas palavras. Nada mais havendo a tratar, a sessão está encerrada.